Economia.
Realizar o sonho da casa própria vai ficar mais difícil. É que a Caixa Econômica Federal elevou os juros de financiamentos imobiliários para não clientes, a chamada taxa balcão. Os novos valores estão em vigor desde quinta-feira. Antes de contrair um empréstimo imobiliário, consumidores devem ficar atentos ao valor negociado e à quantidade de parcelas a serem honradas. Confira as mudanças na reportagem de Maria Dulce Miranda.
As novas taxas valem para financiamento de imóveis residenciais, comerciais e mistos contratados por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo e variam de acordo com o grau de relacionamento do cliente com a Caixa Econômica Federal. A taxa balcão, destinada a quem não é correntista do banco, passou de 9,9% para 11,22% ao ano no caso de compra de imóveis pelo Sistema Financeiro de Habitação, que oferece subsídios de propriedades com valor de até R$ 750 mil reais em Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal e de R$ 650 mil nos outros estados. O reajuste de 13,3% pesa no bolso. Quem financia o imóvel no valor de R$ 200 mil para quitar em 420 parcelas, ou seja, em 35 anos, vai pagar R$ 90 mil a mais do que se tivesse fechado o negócio antes do reajuste na última quinta-feira. No caso de subsídios pelo Sistema Financeiro Imobiliário, que costuma financiar imóveis acima de R$ 750 mil, reais, a taxa para não clientes subiu de 11,5% para 12,5% ao ano. Na avaliação do professor de Economia da Universidade Estadual Paulista, Elton Casagrande, a decisão da Caixa de reajustar os juros está relacionada ao aumento da inflação.
Toda a especulação está sendo qual vai ser a taxa real de juros para os próximos meses. E é por essa perspectiva que os agentes do mercado financeiro e também do mercado do financiamento imobiliário se baseiam para estabelecer as taxas de juros para serem cobradas. O sistema financeiro tem que remunerar os seus credores, aqueles que aplicam no sistema. A taxa de remuneração dos credores tem que ter um valor positivo acima de inflação. Como a taxa de inflação foi elevada, os agentes financeiros, o que eles fizeram? Passaram a precificar também as taxas de juros mais elevadas.
Em 2015, os contratos habitacionais representaram 67% do mercado imobiliário, alcançando a marca de 91 bilhões de reais. Mas as novas taxas da Caixa podem puxar esses números para baixo. O presidente da Associação de Mutuários e Moradores de Minas Gerais, Silvio Saldanha, ressalta que o aumento das parcelas no financiamento vai influenciar diretamente na aprovação de crédito, o que pode dificultar na realização do sonho da casa própria.
No sistema financeiro habitacional, o juro pactuado para o ano, ele é fixado. Então se utiliza o juro do contrato, o prazo e o valor do empréstimo para calcular a prestação inicial do contrato. Só que para você ter aquela aprovação do banco, a renda bruta individual ou familiar, ela tem que ficar numa faixa de 30% de limite da prestação. Ou vamos pegar um casal que tem uma renda bruta de R$ 5.000, a prestação do casal nunca pode superar R$ 1.500. Se o juro do contrato aumenta, a liberação que o banco faz de dinheiro para ficar enquadrado nessa renda, por consequência, é menor e muitas vezes ele deixa de comprar o imóvel que ele estava olhando por falta de recursos.
Silvio Saldanha dá dicas de quem deve ou não fechar negócio para sair do aluguel.
Se você não vai gerar nova dívida, sempre há momento para comprar. Se você vai se endividar, além do que planeja hoje seu custo mensal, não é um bom momento. Quem vai fazer negócio à vista consegue fazer boa negociação, tá? Como a gente tem um número expressivo de imóveis à venda no mercado hoje, tanto novos quanto usados, existe, além da barganha natural, a necessidade de capitalizar. Muita gente precisa de dinheiro. Então, quem tem condições financeiras hoje que não vai recorrer a empréstimo, é sim um bom momento de barganhar e fazer bom negócio.
Nesse cenário de recessão econômica, o professor de Economia da Universidade Estadual Paulista, Elton Casagrande, é categórico para quem deseja adquirir um imóvel.
A família tem que fazer uma boa avaliação da sua capacidade de manter a renda que tem de hoje para o futuro próximo. Porque são empréstimos e financiamentos que podem durar o quê? 120 meses? E também olhar as ofertas que existem e as oportunidades que existem de curto prazo de unidades prontas e que estão sendo devolvidas para obter um melhor poder de negociação. Mas se o indivíduo não tem a poupança total para isso e vai ter que recorrer ao financiamento, eu acho que a variável mais importante é o quanto ele acredita que vai continuar empregado. A família tem que fazer uma boa avaliação da sua capacidade de manter a renda que tem de hoje para o futuro próximo. Porque são empréstimos e financiamentos que podem durar o quê? 120 meses? E também olhar as ofertas que existem e as oportunidades que existem de curto prazo de unidades prontas e que estão sendo devolvidas para obter um melhor poder de negociação. Mas se o indivíduo não tem a poupança total para isso e vai ter que recorrer ao financiamento, eu acho que a variável mais importante é o quanto ele acredita que vai continuar empregado.
Você acabou de ouvir a reportagem de Maria Dulce Miranda sobre o aumento de juros no financiamento da casa própria pela Caixa Econômica Federal.